às 19h31 do dia 26 de outubro de 2015, com a proteção de Deus e sob a minha presidência, a vereadora Nega Castro, declaro aberta a 37ª sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos vereadores Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Moisés dos Santos, Nelson Mesomo, Salete Cadore e Vando Dalmas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 43 da 36ª sessão ordinária de 19 de outubro de 2015.
Às 19h30 do dia 19 de outubro de 2015, em sua sede, no plenário da Arci Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 36ª sessão ordinária em 2015. Sob a presidência da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa diretora, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Moisés dos Santos, Salete Cadore, Vando Dalmas. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 42/2015 da 35ª sessão ordinária de 19 de outubro de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 439/2015, que remete o projeto de lei número 89/2015. Que inclui projeto nas leis número 3129/2013, plurianual, e na lei 3277/2014, LDO, e na lei número 3300/2014, LOA e abre crédito especial. Distribuído à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício Gabinete número 434/2015, que envia resposta aos ofícios número 161, 162 e 163/2015. Que encaminharam os pedidos de providências números 18, 19 e 20 de 2015. Ofício Gabinete número 444/2015, que envia resposta aos ofícios número 166 e 167/2015, que encaminharam os pedidos de providências número 21 e 22 2015. Pronunciamento nas explicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancada: Gilmar Faco, DEM; Vando Fábio Dalmas, PMDB; Nelson Pedro Mesomo, PP. Em seguida, passou o seu grande expediente. A. Ordem do dia. Projeto de lei número 41/2015, com vista ao vereador Jairo Vidmar. Projeto de lei número 82/2015, com vista ao vereadora Salete Cadore. Projeto de lei número 83/2015, com vista ao vereador Vando Dalmas. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei nº 85/2015. Aprovado o Projeto de Lei nº 85/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei nº 87/2015. Aprovado o Projeto de Lei nº 87/2015. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, a indicação número 2/2015. Aprovada a indicação número 2/2015. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Salete Cadore, Vando Dalmas, Jairo Vidmar e, por último, a presidente da mesa diretora, vereadora Elenide Fátima Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental, de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo na íntegra desta sessão ordinária, e, depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Obrigada, vereador. Declaro aprovada a ata número 43 da 36ª sessão ordinária de 2015, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito, se necessário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício Gabinete número 447/2015, que remete o projeto de lei número 91/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do convênio firmado com a APAE, objetivando o repasse de recursos do Fundeb.
Encaminho o projeto de lei 91/2015 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias apresentadas pelos vereadores.
Excelentíssimos senhores, vereadores da Câmara Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Helenide Fátima Castro Pisato, vereadora e presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul. Requer, nos termos do regimento interno, a apreciação do seguinte. Requerimento número 9/2015. Requer a aprovação de uma audiência pública com a participação da deputada estadual Regina Becker Fortunati na data de 23 de novembro de 2015, com o objetivo de debater a causa animal. Justificativa verbal em plenário. Nestes termos, pede deliberação. Serafina Correia, 26 de outubro de 2015. Helenide Fátima Castro Pisato, vereadora pelo PP, presidente da mesa diretora.
Obrigada. Como é do conhecimento dos colegas, eu estive juntamente com o pessoal da APASC visitando a deputada Regina Becker Fortunati, que é uma defensora da causa animal. E nessa visita nós chegamos à conclusão de que a melhor forma de trazer o assunto, a discussão aqui em Serafina, é através de uma audiência pública. Então, marcamos essa audiência para o dia 23 de novembro, uma segunda-feira. Faremos antes da sessão e teremos ali um espaço com a presença dos membros da APASC, da 23 de novembro, às 18 horas, com a presença dos membros da APASC, da comunidade interessada no assunto, dos colegas vereadores e do Executivo. Segundo a deputada, ela mesma envia alguns convites, porque ela faz a questão da presença da promotoria pública, do delegado de polícia responsável pelo município. Enfim, são várias entidades e pessoas envolvidas nessa audiência pública, o Executivo, a Secretaria do Meio Ambiente, justamente para que a gente possa todos juntos discutir o que se pode fazer em âmbito do município de Serafina. Muito obrigada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas de terceiros.
Ofício número 038/2015, Serafina Correia, 22 de outubro de 2015. A caminhada das vitoriosas e a primeira mateada, realizada no dia 18 de outubro de 2015, resultou em sucesso, graças à união de esforço de todos os envolvidos, confirmando assim o dito popular: a união faz a força. Em nome dos organizadores do evento, queremos agradecer a participação de Vossa Senhoria e demais vereadores nesse movimento que visa a saúde e o bem-estar das mulheres de nossa comunidade. Quanto mais nos unirmos no combate ao câncer de mama, mais resultados favoráveis poderemos obter. Novamente agradecemos a presença e manifestamos nosso protesto de estima, consideração. Atenciosamente, Maria Carmen Montanari Presotto, Primeira-Dama.
Obrigada. Comunicações de líderes. Passo a palavra ao vereador Vando Dalmas, líder da bancada do PMDB.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, a imprensa, as pessoas que trabalham nesta casa e aos que nos assistem. Sejam bem-vindos. Neste espaço, eu quero, em nome da bancada e representando o Sindicato dos Municipários e como servidor público municipal, eu gostaria de parabenizar a todos os servidores do nosso município, que vem fazendo um bom trabalho no nosso município. A gente acredita que, eu estava falando com alguns professores, a gente percebe que os professores anualmente se aperfeiçoam para que possam melhorar cada vez mais a questão da educação no nosso município. E como a gente do funcionalismo não tem um plano de carreira formado, a gente não tem essa necessidade, que eu acho que vejo necessária, se aperfeiçoar mais para conseguirmos prestar um bom trabalho para quem necessita dos serviços públicos. Então, esse dia é comemorado no dia 28, que seria quinta-feira, mas a gente vai gozar esse dia no dia 30, que cai de sexta, para emendarmos ao feriado de finados. E em nome do sindicato, eu gostaria de deixar claro, os vereadores já estão convidados para o jantar no dia 29, e convidar a população também, está aberto ao público que quiser participar também do então jantar do funcionalismo público. Obrigado.
Obrigada, vereador. Líder da bancada do PP, vereador Nelson Meson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, a imprensa, as pessoas que nos assistem. Obrigado pela presença, e os nossos servidores da casa. Senhora presidente, eu tenho observado que esse mês de outubro, não só esse ano, mas é um mês muito importante. Dentre os 12 meses do ano, acho que o mês do outubro é um dos mais importantes. Por que eu falo isso? Porque se comemoram dentro deste mês várias datas importantíssimas. Primeiro, Outubro Rosa, que eu acho que foi um sucesso, e oxalá que a gente possa, com isso, diminuir drasticamente essas doenças que matam muitas, muitas mulheres. Também, dia de ontem, dia 25, comemoramos o Dia Internacional da Democracia, Dia Nacional da Democracia. Mesmo o país passando por várias dificuldades, por turbulências, mas eu acho que foi dado um passo importante essa democracia, mesmo não estando sendo observada como deve ser, mas eu acho que é muito importante. Como nosso colega vereador falou, dia 28, quando comemoramos o Dia do Servidor Público. Também eu vejo que é uma classe importantíssima, não só para o município, mas para o estado e para o país também. Certamente a gente sabe que dentre os servidores públicos e dentre os servidores privados, há sempre pessoas que não se dedicam, não vestem a camisa. Mas eu quero crer e tenho a certeza que aqui em Serafina, principalmente, a grande maioria veste a camisa pensando no bem-estar do povo de Serafina Corrêa. Uma outra coisa muito importante, como se comemorou o Dia do Professor este ano, este mês também, é que o dia 29, junto com o jantar dos servidores públicos, nós comemoramos o Dia do Livro. Eu acho que é muito importante. Que seria das nossas crianças, que seria de nós adultos, se não houvesse os livros? Mesmo hoje, com a informática, mas mesmo não folheando o livro, mas nós estamos passando as páginas do computador e lendo os livros. Eu acho que é de extrema importância isso. E quero me juntar a isso também, senhora presidente, e me senti muito feliz, sensibilizado com o tema da redação do Enem. Eu acho que foram muito felizes. Violência contra as mulheres, né? Eu acho que isso é importante. Devemos nós, principalmente os homens, tomar consciência que em mulher não se bate nem com flores, né, meu amigo Silvio? Mas infelizmente tem muitas pessoas que não pensam assim. Mas devemos alertar e chamar atenção para um fato que vem ocorrendo com essa lei Maria da Penha, que nem tudo o que se diz é verdade. O que a gente percebe que acontece? Tem muitas, já que estamos falando da Maria da Penha, tem muitas mulheres, vamos falar o termo bem vulgar, querem se ver livre do marido e fazem uma denúncia. E, infelizmente, muitas vezes isso leva à separação e o marido não pode mais entrar na casa e outras coisas mais. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que se preocupar muito com esse assunto, mas devemos estar atentos para que isso não se torne um motivo de separação do homem e da mulher. Certamente a nossa jurídica me olhou idealizada, ela deve ter alguns casos. Certamente, mas se ouve falar muito disso. Senhora Presidente, seria isso. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Passamos agora ao grande expediente e à ordem do dia. Ai, desculpa. Desculpa. Com a palavra, o senhor vereador Gilmar Facco, vice-líder da bancada do DEM.
Será que eu vou ter que gravar? Está lá no...
Foi castigado, viu?
Senhora Presidente, colegas vereadores, o público aqui presente, o Silvio, o Juarez, o Gazeta e a nossa servidora e a doutora. O Nelson comentou da Maria da Penha. O Meco aqui está dizendo que está botando um outro projeto aqui. Um projeto de lei para o país agora, o homem que apanha. Né? Tem a, daí tem dois, a mulher. Maria da Penha e o homem que apanha. E o que o Nelson falou, isso aí passou já em várias redes de TV, né, que tem mulheres mesmo que estão dedurando o homem, que não é verdade, para pedir a afastamento da casa e ficar com a propriedade. Tá, mas vamos trocar de assunto. O Nelson esqueceu do nosso dia também, né? Teve dia 12.
Mas está aqui anotado.
Dia 12, dia da criança. Hoje de manhã eu estava falando com o subprefeito, acho que o colega Soranza vai me dar um aval, disse que as chuvaradas lá foram de arrepiar, disse que a máquina não está dando conta de arrumar valetas e desencobrir estradas, disse que foi um caos. E depois, tu arruma hoje, amanhã está no mesmo jeito de novo. E também aqui nós temos que tomar uma providência com a nossa... aí dos 9 vereadores, o prefeito e o vice ali, que está ligado de novo para daí para ver se conseguimos arrumar. Não sei se vocês chegaram a passar agora esses dias aqui, no... tem um buraco ali, se virar o Fuca de roda para cima, cabe todo dentro. Está complicado, então esperamos que a DAE dá uma definição. Agora nós estamos aqui com as máquinas de asfalto, com o asfalto aqui, que o município vai lá e resolva o problema. Eu espero que o Nelson também dê uma cutucada com o prefeito lá, porque tome uma iniciativa lá. Já foi tomado, né? Mas sem retorno não adianta. Isso aí está perigoso. E é bem numa curva, aí na frente dos vasos aí tem um panelão. Então seria isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Agora sim, passamos ao grande expediente, a ordem do dia com as matérias aptas para votação. Projeto de Lei 41/2015, que dá nova redação ao inciso 8º do artigo 3º da Lei 3.152, de 3 de setembro de 2013. Em 13/10, houve o pedido de vista do vereador Manuel Gomes. Em 19/10, novo pedido de vista do vereador Jairo Vidmar. Hoje, 26/10, o projeto de lei 41/2015 está apto para discussão e votação. Abre-se espaço, então, para nova discussão do projeto de lei 41/2015. Vereador Gilmar Facco.
Senhora Presidente, eu comentei duas, três vezes já a minha intenção, minha ideia, que seria apoiado por Minha Casa Minha Vida fazer 4 pisos sem elevador para diminuir o custo da manutenção, né, da construção, da manutenção, mas está difícil. Eu não consegui um amparo para um espaço nessa lei para botar essa regra. Então eu acho que a minha opinião podia dar certo, né? Podia ser mais acessível para quem de menos renda, né? Mas eu acho que não está sendo possível. Então eu vou opinar para favorável depois na votação. Isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Vando Dalmas.
Bom, esse projeto 41 está na casa há vários dias.
Seis meses.
Então, um semestre. É um projeto bastante polêmico. A gente fez audiência pública com os construtores, com o pessoal interessado em adquirir o seu apartamento. E estamos aqui nós, vereadores, que aprovamos uma lei em 2013 que a colocação do elevador seria obrigatória a partir do terceiro andar. E a lei, o projeto 41, está aumentando um andar agora, para o quarto andar, a partir do quarto com o elevador. Eu fui bem franco e simples na minha fala no dia da audiência, quando eu disse que as coisas estão mudando para todos, inclusive para os construtores. Quando eu citei que hoje se constrói mais fácil porque você tem um guindaste a cada lado do prédio puxando o material para cima e funcionário, da mesma forma eu vejo as pessoas que vão morar lá a dificuldade que vão ter para subir depois, diariamente. Eu tenho essa posição, viu? Eu penso muito na acessibilidade, porque o que a gente percebe é que a população está envelhecendo. E a gente, eu conversei muito com entregadores de gás e a gente sabe que na minha casa, minha vida, não tem gás encanado. E quem sobe entregar ancho também não tem elevador, então fica difícil. E penso para essas pessoas. A gente tem aí o caso dos construtores também. Mas, na nossa posição, eu acredito que da bancada, a gente deve manter esse projeto antigo, com três pavimentos, depois do terceiro colocar. Porque eu fiz um cálculo que geralmente as pessoas conseguem comprar seu imóvel com uns 30 anos de idade. Uns mais bem financeiramente antes. Mas a partir do momento da compra do imóvel, vocês sabem que o contrato de pagamento geralmente varia entre 25 a 30 anos. Então essa pessoa vai ter 60 anos de idade e não vai ter uma boa acessibilidade. Ele vai ficar velho, vai ter netos, vai ter um monte de compras para levar. Enfim, claro que todo mundo um dia vai querer trocar de apartamento, mas vão vir outros. Tu vende o imóvel para uma outra pessoa. Essa é a minha posição sobre isso. E não tem. Eu voto contra o projeto 41.
Obrigada, vereador. Vereador Nelson Meson.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e o público que nos assiste. Realmente é um projeto que a gente discutiu bastante, até pelo período que ele se encontra na casa. O vereador Wando foi muito feliz. Na verdade, ele foi protocolado a esta casa o dia 8 de maio de 2015. Então, agora, dia 8 do 10, nos vai fazer 5 meses, né?
Então,
do 10, isso.
Vai fazer seis.
Vai fazer seis agora, exatamente. Então, eu acho que, realmente, se a gente pensar pelo lado da acessibilidade, concordo plenamente com o Wando, mas aí nós teríamos que pensar na acessibilidade, inclusive de algumas casas. Né, Wando? Concorda comigo? Então, a partir do primeiro andar, devia ter, então, o elevador. Então, na verdade, assim, eu acho que é importante, a gente discutiu bastante, por isso que é bom segurar bastante, mas eu sempre defendi e defendo que esse projeto ele vem para favorecer os menos favorecidos. Certamente amanhã ou depois eles vão ter dificuldade de subir escada, né? Aí fazer o quê? Vão ter que procurar um outro apartamento, né? Trocar, ou daqui a pouco eles trocam esse Minha Casa Minha Vida por um outro melhor, né? Onde tem elevador. Mas eu vejo ele de extrema importância. Até porque esta semana eu viajei em Santa Catarina e Paraná e eu observei na maioria das cidades, se não todas as cidades, eu não vi um padrão assim, é dois pisos, três pisos, quatro pisos. Não. Tu vê dois pisos, quatro pisos, oito pisos, dez pisos. Então eu acho que se a gente não aprovar esse projeto aqui, nós estaríamos engessando a economia de Serafina Corrêa. Porque muitos empresários certamente não iriam mais construir aqui em Serafina, e sim iam construir em Casco, em Guaporé, em Nova Bassano, numa outra cidade. Então, pensando nos mais que mais precisam da Minha Casa Minha Vida, eu sou totalmente a favor, já sabem a minha opinião, por isso eu acho que nós devemos aprovar sim esse projeto, que vai ser de extrema importância para o município de Serafina Corrêa. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada. Vereadora Salete Caduri.
Olha. Uma decisão, ela não tem tempo. Sintam-se cumprimentados os presentes aí, que eu não dei boa noite tradicional. Uma decisão para ser correta, bem tomada, não tem tempo limite. A gente pode levar 5 meses, 6 meses, mas tem que tomar a decisão correta. Essa é que é a grande questão. Eu não me preocupo com isso. Não é isto que me atropela. Segunda questão. Eu acho que a Câmara de Vereadores, ela é uma representante da sociedade e ela tem como tarefa a construção de uma cidade melhor, de condições de vida melhor. Então, nós não estamos aqui para resolver questões particulares de setores e tal. A gente está para promover a melhoria da sociedade, dos próprios princípios de organização da cidade. O nosso plano diretor, infelizmente, ele é um plano diretor que ele sofre os reveses de determinados setores, porque sempre que há uma necessidade particular, se faz um projeto de lei, vem para cá e muda-se. Muda para construir 2 prédios, a lei, né? E isso não é legal. Nós temos que fazer leis em nome da democracia, que tenham durabilidade, que se sustentem em cima de argumentos bem sólidos, né? Para a gente conseguir colocar regras na cidade, para que a própria instituição seja respeitada. Porque não podemos hoje a gente tomar uma decisão, amanhã, porque por qualquer detalhe a gente vai mudar. Até porque, com todo o respeito, vereador Mesomo, a questão da Minha Casa Minha Vida é uma questão de compreensão. É possível construir Minha Casa Minha Vida em 3 andares, não tem esse problema. É possível construir Minha Casa Minha Vida em outros modelos individuais e tal. E o cidadão privado que constrói sua casa de 3 andares ou 4, o problema é dele, é privado. O que nós estamos fazendo é definindo regras para construções multifamiliares. Né? Não sei se é familiares que a gente diz. Então, é essa a nossa intenção, é fazer com que, a partir de agora, a gente garanta um pouco mais a acessibilidade. É claro que deveria ter desde o primeiro andar, mas se exigir a partir do 4º, tu vai contemplar os outros também. Então, a nossa visão é clara. Desde o ano passado, quando se votou esse projeto, essa lei, nós votamos pensando em melhorar o plano diretor. E essa é a minha intenção. E vou dizer para o senhor, eu vou continuar lutando para melhorar o plano diretor. Para fazer com que o plano diretor seja empoderado. O plano diretor não pode ficar olhando exclusivamente. Até porque essa crise, eu tenho quase certeza que neste ano foram poucos as liberações para financiamento de imóveis pelo Minha Casa Minha Vida. E o Minha Casa Minha Vida é um projeto e tantos outros virão para incentivar o setor imobiliário. Eu acho que nós não podemos cometer o equívoco de votar para resolver um episódio. Nós temos que votar uma lei para melhorar as condições da cidade e das edificações do nosso município. Então, eu acho que é muito importante isso. Nós temos conversado muito com as pessoas, inclusive na nossa última reunião partidária, a gente analisou bem essa situação, e as pessoas, todo mundo está sensibilizado. Nós não podemos retroceder, nós temos que melhorar as coisas. E o melhorar é garantir aquilo que nós já votamos no ano passado. Então, Então é nesse sentido que a gente está se posicionando. Nós gostaríamos mesmo de ver no futuro essa questão bem resolvida. Eu acho que é de agora para frente, então quem já teve, já resolveu seus problemas lá atrás, tudo de forma diferente, tudo bem. Mas nós esperamos que a cidade tenha seus edifícios com bastante acessibilidade. Muito obrigado.
Obrigado. Todos falar. Então, passamos à votação do projeto de lei 41/2015. Vereador Adir Soranzo.
Aprovo.
Vereador Gilmar Faco.
Aprovo.
Vereador Jairo Vidmar.
Contra.
Vereador Manuel Gomes. Vereador Moisés dos Santos.
Aprovo.
Vereador Vando Dalmas.
Contra.
Vereadora Salete Cadore.
Contra.
Vereador Nelson Mesomo.
Aprovo.
Deixa eu me achar que eu estou perdida. 4 a 4. 4 a 4.
4
votos favoráveis, 4 votos contrários. Então, para desempate, o voto da presidente, eu sou favorável. Projeto de lei 41/2015, aprovado com 5 votos favoráveis e 4 com 5 votos favoráveis do vereador Adir Soranzo, Gilmar Faco, Moisés dos Santos, Nelson Mesomo e Eleni Castro Pisato. Votos contrários do vereador Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Vando Dalmas, Salete Cadore. Projeto de lei 82/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar o imóvel matriculado sob o número 8287 no Registro de Imóveis de Serafina Correa para a empresa Joyce Marzan Luque ME e da Outras Providências. Em 13/10, houve a leitura do parecer e pedido de vista do vereador Vando Dalmas. Em 19/10, novo pedido de vista da vereadora Salete Cadore. Hoje, 26/10, o projeto de lei 82/2015 está apto para discussão e votação. Passamos à votação do projeto de lei 82/2015. Vereador Adir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Moisés dos Santos.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Contra.
Salete Cadore.
Contra.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de lei 82/2015. Aprovado. Com 6 votos favoráveis e votos contrários do vereador Vando Dalmas e Salete Cadore. Projeto de lei 83/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar os imóveis matriculados sob o número 8288 e 8018 no Registro de Imóveis de Serafina Correa para a empresa Willimar Serviços de Carregamento Limitada e da Outras Providências. Em 13/10, houve a leitura do parecer e pedido de vista da vereadora Salete Cadore. Em 19/10, pedido de vista do vereador Vando Dalmas. Em 26/10, hoje, o projeto de lei 83 está apto para votação. Passamos à discussão do projeto de lei 83/2015. Votação do projeto de lei 83/2015. Vereadora Adir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Moisés dos Santos.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Contra.
Salete Cadore.
Contra.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de lei 83/2015. Aprovado com 6 votos favoráveis e votos contrários do vereador Vando Dalmas e vereadora Salete Cadore. Projeto de lei 89/2015, que inclui projeto nas leis 3129/2013 plurianual, 3277/2014 LDO e lei 3300/2014 LOA e abre crédito especial. Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir projeto nas leis municipais plurianual LDO e LOA no valor de R$ 255 mil, visando dar suporte financeiro relativo aos recursos da União oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme convênio número 81-7063-2015, com a finalidade de construir pontes de concreto armado em parceria com o município. Fundamentação. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado nas leis municipais, o referido valor para ser utilizado deve ser incluído na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio. Apoio ao projeto Construção de Pontes, Recursos Vinculados Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Convênio número 81-7063-2015, obras e instalações, no valor de R$ 250 mil. E Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócios, apoio ao projeto Construção de Pontes, Recurso Próprio, obras e instalações, no valor de R$ 5 mil. Servirá de recurso para cobertura financeira o excesso de arrecadação a receber do recurso vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Agronegócio e redução na reserva de contingência. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei por se tratar de inclusão de projetos nas leis municipais e abrir crédito especial. Com votos favoráveis do relator Nelson Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Cadore.
Obrigada, vereador. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 89-2015. Passamos à votação do projeto de lei 89-2015. Vereadora Dirce Oranzo.
Aprovo.
Gilmar Facco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Moisés dos Santos.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de Lei 89-2015, aprovado com 8 votos favoráveis. Requerimento número 7-2015, da vereadora Eleni Castro Pisato, que requer a aprovação de uma audiência pública com a participação da deputada estadual Regina Becker Fortunati, na data de 23 de novembro de 2015, com o objetivo de debater a causa animal. Espaço para discussão do requerimento 7-2015. Passamos à votação do requerimento 7-2015. Vereadora Dirce Oranzo.
Aprovo.
Vereador Gilmar Facco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Moisés dos Santos.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Requerimento 7-2015, aprovado com 8 votos favoráveis. Passamos agora às explicações pessoais. Passo a palavra ao vice-presidente, vereadora Dirce Oranzo.
Com a palavra, vereadora Eleni.
Boa noite a todos. Está estranho esse som, não está? Vocês estão me ouvindo?
É fraquinho, vai.
Bom, pessoal, eu tenho muitas coisas aqui para falar e acho até que não vai dar tempo para tudo. Mas eu quero começar pelo Projeto 41, porque foi uma coisa que realmente trouxe muita preocupação para todos nós e eu acho que especialmente para mim. Porque, na verdade, no dia que nós discutimos este projeto pela primeira vez, quem sugeriu a emenda de passar para 3 andares fui eu. Fui eu e os colegas todos aceitaram, porque todos nós temos clareza quanto à certeza de que as pessoas precisam ter acessibilidade. Nós vivemos isso nas nossas famílias, nós vivemos isso bem próximo de nós, de pessoas que têm as suas casas, né, e que têm dificuldade, e não precisa ficar velho para isso, né? Quem de nós às vezes não se machuca e... quebra uma perna, coisa assim, tem muita dificuldade para subir. E aí, enquanto eu estava estudando tudo isso, em todos esses meses, Eu fiquei preocupada. Quando nós fizemos a nossa audiência pública aqui, e o colega Wando, se não me engano, falou nos entregadores de gás, eu tive a preocupação de passar nos mercados e entregar um convite para todos os entregadores de mercado. E um deles se comprometeu comigo de entregar os convites, e eu deixei com ele, para os entregadores de gás também. No dia, ninguém apareceu aqui, né? Mas tudo bem, a gente sabe das dificuldades deles, é uma questão, é uma realidade, não tem como fugir. O que me deixou muito preocupada com isso e com muitas dúvidas, e eu não tenho dificuldade de voltar atrás se eu achar que eu tenho motivo para isso. Embora eu tenha, sim, hoje, né, receio, porque eu sei que para algumas pessoas esta medida é muito boa. O que a gente fez hoje aqui é muito bom. E eu, quando o colega Nelson diz que esse projeto, se não fosse aprovado, engessaria a economia do município, na verdade, eu não me preocupo muito com isso, porque eu acredito que as pessoas que têm dinheiro para construir um edifício construiriam da mesma forma. Eu acredito que sim, porque um elevador não iria trazer tanto prejuízo assim. O que me deixou preocupada foi que eu conversei com algumas pessoas, e um dos entregadores de mercado que não veio e foi se explicar comigo porque não veio, me disse que ele teve, quando ele foi entregar os convites, ele andou conversando, e aí chegou aquela questão do aumento da despesa num prédio que tem elevador. E aí, conversando, por que isso? Pelo condomínio. Aí eu também tive a preocupação de ir atrás e conversar. Nos edifícios que têm elevador, nos edifícios que não têm, qual o valor do condomínio? E é um valor, assim, uma porcentagem bem mais alta. Porque a gente sabe, é manutenção, é gasto de luz. Enfim, tem várias coisas que agregam e que trazem aí. E aí, inclusive, eu ouvi depoimento de algumas pessoas que dizem que se tivessem que morar num prédio e tivessem que pagar R$20 a mais de condomínio, não poderiam pagar. E isso eu ouvi de pessoas muito próximas, né, de familiares. Então, eu hoje posso dizer para vocês assim, ó, com toda a franqueza, eu votei a favor deste projeto 41 com o coração na mão. E aqui está o meu irmão, que é um construtor, e que daqui a pouco as pessoas vão dizer, ah, ela mudou de ideia por causa do irmão. Se eu tivesse essa preocupação com o meu irmão construtor, eu não teria nem colocado esse tipo de emenda, porque surgiu de mim, nenhum outro colega no momento pensou nisso. Então, o agradar este ou aquele realmente não é o meu objetivo. A minha preocupação bem maior é justamente com aquelas pessoas mais pobres, e eu moro num prédio onde o condomínio hoje, eu pago R$180 de condomínio, e as outras pessoas que têm um apartamento com um pouquinho menor de metros quadrados, é um pouquinho menor com menos metros quadrados, pagam R$150 de condomínio. E já tivemos algumas pessoas que foram olhar o apartamento, não alugaram porque não podiam pagar o condomínio. Então, são duas realidades. A acessibilidade é importantíssima também, não tem como negar. Não tem como negar que hoje nós deixamos de evoluir. Num sentido. Mas também eu tenho muita preocupação com esse sentido. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Devolvo os trabalhos à vereadora Eleni.
Obrigada, colega. Com a palavra, vereador Nelson Mezon.
Senhora presidente, senhores vereadores, o público que nos assiste, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os vereadores que votaram a favor. E, com certeza, os que votaram contra têm os seus motivos. Já foram justificados e acho que é importante, por isso que há o espaço para a gente discutir e para a gente votar. Não significa que aqui nós temos que ter 9 opiniões iguais. Eu acho que é importante, a democracia é isso, temos que valorizar na democracia. Mas vejo que foi um passo importante, que nem a nossa presidente falou. Existem outros pontos fundamentais, mas eu acho que um dos pontos nós conseguimos evoluir hoje. e quem sabe no futuro a gente possa pensar, que nem a vereadora Salete disse, num plano de diretor, né, bem mais definido, bem mais completo, para a gente começar a exigir as coisas como a gente acha que tem que exigir. Mas senhora presidente, eu gostaria de falar um assunto, antes que eu me esqueça, também gostaria de falar dos projetos 82 e 83. Também quero agradecer os vereadores que votaram a favor, que também eram duas empresas, como os senhores já sabem, tinham cumprido com todas as obrigações, mas por uma falha, por um esquecimento de não fazer o registro na época certa, então se passaram os 5 anos e agora eles precisavam buscar recursos junto às instituições financeiras para ampliar suas empresas e não tinham como, né? Eu acho que é importante também. Enfim, desejamos que essas empresas agora tenham êxito e possam crescer cada vez mais. Precisamos também falar, senhora presidente, eu acho que o município de Serafina Corrêa está de parabéns e eu tenho a certeza cada vez mais de que o nosso município está nos trilhos e ele serve de modelo para outros municípios da nossa região e do estado. Também quero cumprimentar a Câmara Municipal de Vereadores na pessoa da nossa presidente e principalmente os servidores, que com certeza, né, presidente, sem os servidores, esse prêmio que a Câmara recebeu certamente a gente não teria recebido. Então, muito obrigado, servidores, parabéns, senhora presidente. E o município também recebeu o prêmio Transparência, que é dado entre 497 municípios, se não me falha a memória, poucos tiveram esse prêmio. E Serafina Corrêa teve a honra de ter o executivo e o legislativo também. Também quero dizer, senhora presidente, que todos os anos o Sindifisco ele faz um trabalho de reconhecimento aos gestores públicos municipais, destacando projetos que beneficiam a comunidade e mudam a vida das pessoas. O Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Rio Grande do Sul, Sindifisco, e a Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul, a FIVESC, são que realizam e fiscalizam esses projetos. E Serafina Corrêa, senhora presidente, mais uma vez está entre os municípios agraciado como gestor público de 2015. Então, com certeza, eu vejo que o município, em questão de transparência, de todas as obras, de todos os fatos, de todos os atos que o nosso poder executivo toma e o nosso poder legislativo toma, está dentro da lei. Com certeza, se nós continuarmos que essa locomotiva se mantenha nos trilhos, Serafina Corrêa certamente vai crescer cada vez mais e vai servir de exemplos para muitos municípios da nossa região. Esta semana mesmo, duas pessoas de um outro estado, um de Santa Catarina e um de Paraná, me pediu de Serafina Corrêa. O pessoal vê Serafina Corrêa como uma cidade simpática, eu acho que faz jus, eles dizem que faz jus à cidade de simpatia, eles acham uma cidade muito acolhedora e muito limpa e bonita. Isso se deve a quem? A só os governos de hoje? Não. Se der, todo mundo fez a sua parte. E oxalá que do próximo ano em diante, quando teremos uma nova eleição, o próximo gestor tenha esse mesmo pensamento, que possa conduzir essa locomotiva sempre nos trilhos do bem, do desenvolvimento e pensando sempre na população de Serafina Corrêa. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Vereador Moisés dos Santos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Quero falar sobre, dar os parabéns, presidente, por trabalhos de boa transparência, que prêmio que a gente ganhou, muito importante. boa transparência na internet, que aí fora, né, a gente vê nosso país aí muitos roubando, uma roubalheira tremenda, e aqui em Serafina tem gente séria trabalhando, né, para um bom andamento do nosso município. Queria falar, senhor presidente, da... tivemos uma reunião do partido PSB semana passada com vários membros do partido, onde teve junto com nós o deputado federal Heitor Schutz, e tive o vice-prefeito, o nosso prefeito também, Ademilton Presotto, teve junto, secretário também da Agricultura, ainda teve uma emenda de R$100 mil para a saúde e R$150 mil para a agricultura. Não é muito, mas é, já é uma boa ajuda para o nosso município, né? Como já falei, corrupção está fora aí, muito grande, e ainda aqui em Serafina nós estamos trabalhando com um bom desenvolvimento da nossa município. Queria agradecer também, que hoje é meu último dia aqui, eu agradeço a todos que me acolheram bem aqui nesta casa, né, discutindo uns projetos muito importantes. Claro que a gente fica pouco tempo, não consegue se aprofundar totalmente, mas eu agradeço a todos aqui, né? E é isso aí, presidente. Muito obrigado. Né?
Obrigada, vereadora. Vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Eu inicialmente quero dizer o seguinte, em relação ao projeto 41, eu acho que a gente não precisa explicar muito por que que a gente muda de posição, por que que a gente... É um ato que nos permite, né? Então eu espero que os nossos argumentos também sejam considerados, porque nós perdemos por um voto, mas nós justificamos muito bem a defesa, o princípio da melhoria das condições das construções do município de Serafina Correia. E quero falar também da questão do funcionário público, da importância que o funcionário público tem na democracia, porque de pouco valem as leis se as leis não forem respeitadas, implementadas, e, enfim, para garantir a melhoria da sociedade em todos os setores. Então é muito importante a gente ter isso claro, porque o funcionário público, ele é praticamente um pivô da máquina administrativa. É ele que nos ajuda a conduzir o Estado brasileiro. Nos ajuda a conduzir a União no nível federal, né, no nível estadual e no nível municipal. Então, eles têm muita responsabilidade. E essa responsabilidade tem que estar respaldada, obviamente, pelas leis e pelo seu trabalho e pelos próprios dirigentes. Nós sabemos das mazelas e das críticas que são feitas aos funcionários públicos. Não dá para esquecer isso. Eu não gosto só de elogiar. Eu fui funcionária pública a minha vida inteira, me aposentei como funcionária pública, e acho que isso é um dever da gente, né, trabalhar corretamente. Mas a gente também sabe que há grande parcela do funcionalismo hoje que precisa melhorar o seu desempenho, e também os gestores precisam estabelecer ferramentas que regulem e que façam com que a produtividade, com que a qualidade do serviço do próprio funcionário público melhore. Eles precisam ter a estabilidade, eles precisam ter a segurança de estar trabalhando de acordo com as leis e trabalhando corretamente, mas também são pessoas humanas e têm que ser exigidos. Então, nesta época em que se comemora o Dia do Funcionário Público, é bom a gente fazer uma reflexão sobre isso. Porque o Brasil hoje tem um percentual de funcionários públicos muito grande. Se os senhores fizerem uma conta em Serafina também, nós somos 14, 15 mil habitantes, quantos habitantes por funcionário público nós temos no município? É elevado. Então, a carga financeira, nós estamos construindo uma máquina que ela pode emperrar.
E no nível estadual nós sabemos que ela está emperrando. Basta ler o jornal de hoje. Os salários serão atrasados novamente, parcelados, sei lá, é uma coisa que dá vontade de parar de ler a notícia para ver se a coisa melhora, porque se eu ler até o fim, não vou gostar do final da notícia de hoje, mas a verdade é essa. Então, esta máquina imensa, esses 40 ministérios, esse número imenso de secretarias, essas coisas todas, são tocadas por funcionários públicos. Eles, na verdade, não têm a responsabilidade de ter sido criada essa estrutura. Mas nós, enquanto brasileiros, precisamos pensar de que um funcionário público ele tem que ser qualificado, respeitado, tem que ser promovido, tem que ter todas as condições de trabalho e que, portanto, não chega a jogar funcionário público para dentro das máquinas administrativas. Então, é o momento da gente também refletir sobre o papel do funcionário público e refletir sobre o papel dos gestores na organização dessas máquinas para que nós possamos ser sustentáveis. Porque quando a gente começa a observar as dificuldades com que a gente vive, tanto nacionais quanto estaduais ou municipais, parece que o município não tem problemas ainda, a gente se preocupa, porque tudo tem limite. E como já dizia a governadora Ieda Cruz, o dinheiro não dá em árvore. Então a gente tem que se cuidar, porque é preciso a gente ter o recurso financeiro suficiente para administrar e, acima de tudo, para gerar os serviços que as pessoas precisam. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Vando Dalmas.
Boa noite mais uma vez. Voltando ao 41, eu quero dizer que tomara que um dia a população de Serafina lembre que o nosso voto contra talvez ele veio para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas para o futuro, mas se é assim que essa casa entende que devia ser aprovado, está aprovado, que seja feito bom uso do projeto. Em segundo lugar, eu gostaria de me juntar ao vereador Faco, porque eu circulo muito na VRS 351. É uma rodovia de domínio do Dair, mas assim, ó, gente, eu acho que uma estrada que corta o município aí não custa um secretário de obras passar lá com carinho de brita, pelo menos. Claro que semanalmente chove, isso é complicado porque passam caminhões lá, mas alguma coisa tem que ser feito. A gente cobra aqui do município o cuidado das estradas do interior e a gente sabe que é difícil por causa da irregularidade de chuvas. Então, mas que alguma coisa possa ser feita. Eu sei de pessoas que foram lá com cascalho e terra ali na São Pedro trancar os buracos, pessoas particulares dali. Então, eu acho que não custa o secretário de obras passar por ali, dar uma olhada. E eles têm, ele é secretário de obras, ele deve saber o que fazer com a estrada. Obrigado.
Obrigada, vereador. O vereador Vando também falou da questão do projeto 41 e eu penso diferente da colega quando diz que não precisa explicar. Eu acho que o nosso papel de vereador aqui, a gente precisa explicar sim. Eu me sinto na obrigação de explicar aos, não só aos meus eleitores, como a todos os serafinenses, as posições que eu tomo e por que eu tomo. Isso é uma questão de ponto de vista. Eu participei no dia 23 do seminário final. Ninguém mais vai falar. Não. Os colegas Adir, Gilmar, Jair e Manuel já me avisaram que não vão fazer uso da palavra. Eu participei no dia 23, na Escola Leonora, do seminário final das práticas do projeto Pulando Janelas, que tratou do Talian como patrimônio cultural e imaterial. Foi um momento muito bonito. Todas as escolas municipais participaram deste projeto, desenvolveram atividades durante todo o ano e, neste seminário final, apresentaram um espetáculo. Todas as escolas com lindos números, representando ali a cultura do nosso município, fazendo um resgate histórico da cultura do nosso município, uma integração muito bonita de todas as escolas, um evento muito bom, e está de parabéns à Secretaria Municipal de Educação, que fez isso em parceria com a Tua Serra e com o Ministério do Turismo. A questão das estradas e a questão do DAIR. Vocês estão lembrados que eu comentei aqui sobre um pedido que eu fiz para o DAIR para que faça um estudo das condições das árvores na RS-129 e comentei com vocês também a resposta sobre isso. Então, quero comentar para que vocês fiquem sabendo que, em virtude da pouca vontade de resolver o problema, eu tomei a iniciativa de pedir a ajuda do vereador Turra, do deputado Turra, que já tinha marcado uma audiência para tratar de outros assuntos no dia 22 com o DAIR e levou a nossa reivindicação também. E no dia seguinte eu já recebi uma ligação do pessoal do DAIR lá de Porto Alegre, dizendo que passaram a ordem de serviço para Passo Fundo, que esperam que nos próximos dias isso esteja acontecendo, esse estudo, e que se não estiver é para a gente entrar em contato. Então quero deixar os colegas tranquilos que eu vou monitorar isso, tá? E vocês viram, os colegas já falaram, nós recebemos, ali está o nosso certificado do prêmio Transparência, Boas Práticas de Transparência na Internet. Nós ficamos em 15ª colocação de 60 municípios, então com uma pontuação maior do que a que nós tivemos o ano passado, porque nós tivemos o cuidado, né, de sentar, olhar os critérios e implementar para que a gente pudesse melhorar este ano, e tenho certeza de que vamos melhorar mais o ano passado. Eu agradeço os colegas, o Moisés, o Jairo, o Faco, o Adir, que me acompanharam lá nesse momento bem importante para nós. Representamos os outros, sentimos a falta de vocês, e viemos honrados com isso. Porque, realmente, enquanto muitas câmaras de vários municípios estão aí na mídia, né, por terem problemas de comportamento, de irresponsabilidade no gasto do dinheiro público, nós estamos recebendo um prêmio de transparência, onde nós colocamos ali toda a vida ativa do Legislativo de Serafina. Então, isso é muito importante. Esse prêmio é de grande valor para os servidores, que são, como o colega Nelson disse, os maiores responsáveis, porque são eles que alimentam, né, todo o sistema para colocar todas as informações. Então, é um prêmio de grande valor para eles, é um prêmio de grande valor para nós, enquanto Casa Legislativa, porque mostra a responsabilidade do nosso trabalho. E como eu coloquei no texto semanal, né, eu espero que, assim como isso foi motivo de orgulho para nós, também seja motivo de orgulho para todos os serafinenses que votaram em nós. Porque, através do trabalho e desse reconhecimento, eles podem ver que nós estamos trabalhando com seriedade. Quero parabenizar os servidores públicos, que no dia 28 de outubro será o dia dos servidores, em especial os servidores desta casa. Muito obrigada, parabéns, muito obrigada pela colaboração de todos os dias. Concordo com a colega Salete quando diz que o papel do servidor público precisa ser repensado, ele próprio precisa repensar o seu papel, né? Porque, assim como os políticos estão passando por um momento de descrédito, muitos servidores, o servidor público também está passando por isso. Então, cabe a nós trabalhar cada vez com mais seriedade, e os servidores, inclusive, né, para que a gente possa reverter essa imagem, mostrar para as pessoas, porque nós... E, nesse momento, nós não deixamos de ser servidores públicos também, né? Já diz, público, servidor do povo. E ele é muito importante. A qualidade do serviço que se oferece às pessoas depende da qualidade do servidor público. Então, é importante, realmente, a gente valorizar, respeitar, e que ele também faça isso, essa avaliação da sua atividade, para que possa ser cada vez mais valorizado. Transmita, colega Vando, a todos os servidores públicos os cumprimentos da Câmara de Vereadores. com a proteção de Deus. Há um aviso, pessoal, antes de encerrar. Na próxima segunda-feira, vocês sabem que é feriado, né? Então, como de costume, faremos no dia seguinte, no dia útil, o primeiro dia útil, na terça-feira, a nossa sessão. Também nós temos aqui, que eu ia esquecer de falar, nós estamos aqui na Câmara participando da campanha Solidariedade não é dar o que sobra, é dar o que falta. Ajude as famílias prejudicadas pela chuva no Rio Grande do Sul. Então, o que doar? Água mineral, fraldas infantis, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e higiene. Na sexta-feira, eles já fizeram uma coleta e agora, na próxima sexta-feira, farão novamente aqui na Câmara, como em todos os demais locais. Então, quem tiver interesse em participar, seria interessante que todos participassem, tragam até sexta-feira, que aí a gente vai entregar na sexta-feira. Muito obrigada. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 37ª Sessão Ordinária do Exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 3 de novembro de 2015, a partir das 19h30, no plenário Darcy Sobreira Socol. Muito obrigada pela presença, uma boa semana e boa noite a todos.